Olá, ouvintes da Audioativo, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast História em Música. Sei que vocês já estavam com saudades e eu também. É com enorme prazer que retomamos as gravações desse programa tão querido por todos. Na nossa primeira temporada, nós tivemos 19 episódios recheados de muita história e muita música. E se você é ouvinte recente aqui da Audioativo e está conhecendo o programa agora, o nosso objetivo aqui no História em Música é mostrar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, dar um panorama social de quando as músicas e estilos surgiram. Como essas canções podem dialogar com o cenário que a sociedade da época se encontrava. E da influência que a sociedade exercia na música e, claro, de como a música influenciava a sociedade. Hoje, no nosso 20º programa e episódio de abertura dessa temporada, nós vamos falar de um estilo muito marcante do nosso país, popular nas regiões Norte e Nordeste e representa um traço marcante do que conhecemos como brasilidade. Ah, e temos novidades, tem time novo na área. Estarão comigo Luna Maia, Maria Júlia Pintado, Gabriele Araújo e Giulia Mignone. Eu sou Pedro Tavares e volto já. Nosso recorte temporal vai ser os anos 40, década em que o baião mais se desenvolveu e se tornou popular. Mas antes, vamos dar um pulinho rápido no Brasil dos anos 30. O país vivia um projeto de industrialização impulsionado pela recente Grande Depressão que começou nos Estados Unidos e afetou o mundo todo, principalmente os países agrários portadores, como era o caso do Brasil. O projeto industrial tornava-se a solução para depender menos do mercado externo. Esse processo de acelerado desenvolvimento industrial transformaria também as perspectivas sociais e econômicas das cidades em que se encontrava a maior parte dos investimentos, ou seja, no Sudeste, que já desenvolvia aí desde o século XIX uma infraestrutura de transporte, energia e finanças fruto da expansão cafeeira. Então, de repente, o Sudeste passou a ser uma possibilidade de tempos melhores, de mudanças, de melhoria na qualidade de vida, com oportunidades de ação e trabalho. Em meio a esse turbilhão industrial, formava-se o proletariado urbano e, com ele, o surgimento de novos hábitos culturais, como as chanchadas no cinema e os programas da Rádio Nacional. Boa parte desse proletariado vinha do Nordeste, que sofrera aí nas últimas décadas violentas secas. E, aliás, a aproximação com essas dores nordestinas foi tema de obras clássicas como O 15, de Raquel de Queiroz, publicado em 1930, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, de 1938. Essa aproximação cultural se expressou também na chegada dos ritmos e da cultura dos nordestinos. Durante os anos 40, esses autores e artistas estavam sendo lidos, comentados, ouvidos, sobretudo no Rio de Janeiro, a época capital do país. Na metade da década, em 1945, foi criada a tão famosa Feira de São Cristóvão. Na verdade, foi o que deu origem à popular feira que conhecemos hoje. Era ali um encontro entre nordestinos que chegavam à cidade em grandes caminhões e iam para o campo de São Cristóvão. E ali conversavam, contavam histórias, partilhavam comidas típicas e, claro, ouviam muita música, trazendo o baião para a capital. Desde 2003, o pavilhão passou por reformas para abrigar a feira, que se transformou no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, que atrai hoje não só os cariocas e os brasileiros, mas turistas de todo o mundo.
Chegou a hora de falarmos sobre uma das figuras mais completas, importantes e criativas da música popular brasileira, o cantor e compositor nordestino Luiz Gonzaga do Nascimento. Cantando acompanhado de sua sanfona Zabumba e Triângulo, o Rei do Baião, como ficou conhecido, foi o responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, levando o baião, o xot, o xaxado e o forró de pé de serra para todo o país. No dia 13 de dezembro de 1912, nascia Luiz Gonzaga no sertão de Pernambuco, em Exu, na fazenda Caiçara. Era filho de Ana Batista e José Januário dos Santos, um roceiro e sanfoneiro. Luiz cresceu ajudando o pai na roça e na sanfona, mas também fazia pequenos serviços para os fazendeiros da região. E ainda muito jovem, já se apresentava em bailes, forróis e feiras. De início acompanhado de seu pai, mas com 13 anos já era convidado para shows individuais. Em 1929, com 17 anos, viveu sua primeira paixão, mas teve seu namoro proibido pela família da moça. E após levar uma surra de sua mãe e ser proibido de viver o romance, Luiz fugiu para Crato, no Ceará. Vendeu sua sanfona e foi para a capital, Fortaleza, onde ingressou no exército em 1930, em que permaneceu por 9 anos viajando por vários estados brasileiros, como corneteiro da tropa, porém sem dar notícia à família. Em 1939, após sair do exército, Luiz Gonzaga passou a tocar nas ruas e nos bares de Minas para ganhar uns trocados enquanto esperava o navio para voltar para Pernambuco. Nessa época, um grupo de estudantes do Ceará o aconselhou a tocar as músicas dos sanfoneiros do sertão nordestino. Dito e feito, até que em 1941, Luiz participou de um concurso na rádio, ganhou nota máxima e o prêmio de primeiro lugar, tocando Vira e Mexe, de sua autoria. O sucesso da apresentação, presenciado pessoalmente pelo produtor Henrique Domingues, valeu um contrato com a gravadora RCA Victor, pela qual lançou mais de 50 instrumentais. Durante os 5 anos seguintes, Luiz Gonzaga gravou cerca de 70 músicas, fez carreira no rádio e começou a cantar e gravar as músicas nordestinas. Em 1945, gravou sua primeira música como cantor, Dança Mariquinha, em parceria com Miguel Lima. Mais tarde, Luiz foi em busca de um parceiro nordestino e conheceu o advogado cearense Humberto Teixeira. Era o início de uma parceria que durou 5 anos. Entre os sucessos da dupla, destacam-se Baião, Asa Branca, Calu, Paraíba, Assum Preto e entre outras. A música Asa Branca foi um dos grandes sucessos nacionais de Luiz Gonzaga. A música nasceu como toada com raízes folclóricas. Com letra de Humberto Teixeira e música de Luiz Gonzaga, Asa Branca retrata o sofrimento do povo do sertão do Nordeste brasileiro diante da seca que assola a região. E depois de longos anos, o Rei do Baião voltou para sua terra natal. Foi para o Recife e se apresentou em diversos programas de rádio. E em 1949, levou sua família para morar no Rio de Janeiro. Entre 1948 e 54, morou em São Paulo, de onde viajava para todo o país e seu sucesso não parou mais. O Rei do Baião lutou durante 6 anos contra um câncer de próstata e no dia 2 de agosto de 1989, faleceu vítima de uma parada cardíaca. Em 2012, quando se comemorou 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, foi lançado o filme De Pai para Filho, narrando a relação conflituosa entre Gonzaga e Gonzaguinha, que seguiu os passos do pai na carreira musical. O artista recebeu várias homenagens em todo o país, como no Carnaval de 2012, em que o tema da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, teve como enredo o dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o Rei Luiz do Sertão, fazendo com que a escola ganhasse o Carnaval Carioca daquele ano. Deixando um legado importantíssimo para a música brasileira, o Rei do Baião foi o primeiro cantor e músico a fazer uma turnê pelo país, sendo o artista que mais vendeu discos no Brasil nos anos de 1946 até 1955, somando quase 200 gravados e mais de 80 cópias vendidas. Assim, encerramos a nossa trajetória pela vida de Luiz Gonzaga, nosso querido Rei do Sertão.
Bom, agora que a gente já contou tudo sobre o Rei do Baião, o Doutor do Baião não podia ficar de fora, né? Para continuarmos falando desse gênero musical incrível, não podemos deixar de falar sobre Humberto Teixeira, que além de ser advogado, deputado federal, instrumentista, poeta e compositor, era conhecido como Doutor do Baião. Humberto, apesar de ser muito conhecido principalmente por ter sido parceiro de Luiz Gonzaga e coautor da música Asa Branca, ele, antes dessa parceria, já tinha composto sambas, marchas, xotes, samba-canções e toadas. E, embora a maioria de suas composições tenha sido interpretada por Luiz Gonzaga, outros cantores de expressão nacional também tiveram esse privilégio, como Gilberto Gil, Fagner, Caetano Veloso, Gal Costa, Elba Ramalho, entre outros. Para falar mais da dupla que fundou o Baião, nós temos que voltar lá para 1945, quando os dois se conheceram porque Gonzaga estava à procura de um parceiro para lançar suas músicas no Rio de Janeiro. Um longo bate-papo depois, que foi muito marcado pela intenção que os dois tinham em comum de valorizar mais o ritmo nordestino, e eles já estavam amigos. Juntos, eles chegaram a um acordo a respeito do Baião, que era, segundo eles, o ritmo mais urbanizável dos ritmos nordestinos, e, portanto, o mais apropriado para dar início à campanha musical que os dois pretendiam começar. A primeira composição que fizeram juntos foi uma canção que inclusive se chamava Baião, anunciando em sua letra e título o nome do novo gênero de música urbana inspirado na música popular tradicional do interior do Nordeste. Com a excelente aceitação do público, a nova parceria só prosperou e a dupla tornou o Baião um sucesso nacional. A partir daí, a música popular brasileira, que até então oscilava entre samba-canção e os ritmos importados, sofreu uma revolução. No final dos anos 40, o baião e outros gêneros inspirados na música rural nordestina passaram a animar as festas juninas do Rio de Janeiro e a ocupar as programações dos rádios. Com o baião, fincou-se um novo marco na evolução da música popular brasileira. A parceria de Luiz e Humberto gerou muitos outros sucessos que, assim como Asa Branca, faziam uma referência um tanto quanto melancólica ao Nordeste, como é a música Meu Pé de Serra, que fala em sua letra...
Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudades tenho, eu vou voltar pro meu sertão. No meu roçado eu trabalhava todo dia, mas no meu rancho eu tinha tudo que queria.
Linda letra, né? Essa parceria só fazia músicas incríveis. Mas apesar de todo o sucesso, ela se desfez em 1950, com os dois continuando bons amigos, mesmo que não trabalhando mais juntos. Mas apesar de tudo isso, as conquistas de Humberto Teixeira não pararam por aí. Depois de encerrar a parceria, Humberto se elegeu deputado federal pelo Ceará e teve destaque na Câmara Federal por causa de seu desempenho na defesa dos direitos autorais e a divulgação da música brasileira em outros países. Ele ainda conseguiu aprovar a Lei Humberto Teixeira, que permitia a maior divulgação da música brasileira no exterior através de caravanas musicais financiadas pelo governo federal. Ah, e ele também foi eleito por 3 anos consecutivos o melhor compositor do Brasil e foi fundador e presidente da Academia Brasileira de Música Popular. Enfim, depois de tudo isso já ficou claro que a trajetória de Humberto não foi nada menos que marcante para a história musical do nosso país e por isso, em sua homenagem e reconhecimento, já foram produzidos um documentário e um livro sobre sua vida e ele tem um centro cultural, uma escola de música popular e até uma rodovia com seu nome. Incrível, né?
Realmente não há como negar que o Baião e seus artistas são uma das principais referências culturais da região Nordeste e da música brasileira como um todo. As composições geralmente tratavam sobre o estilo de vida dos sertanejos e as dificuldades enfrentadas pelos nordestinos. Uma das músicas de maior destaque é Baião da Garoa, de 1952, mais uma composição do rei do Baião, Luiz Gonzaga, dessa vez em parceria com Hervé Cordovil, mas que se tornou bastante conhecida com a interpretação de Carmélia Alves, a Rainha do Baião. Nessa época, o Nordeste brasileiro voltava a ser assolado pelas secas, e milhões de nordestinos rumavam para o Sudeste e Centro-Oeste em busca de emprego no projeto de industrialização ou na construção de Brasília nos anos JK. Dessa forma, a composição não deixou de retratar o contexto, e se tornou carregada com todos os temperos clássicos de Gonzaga.
Na terra seca, quando a safra não é boa, sabia não entoa, não dá milho e feijão. Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas, retirantes que passam vão cantando seu baião.
Introduzindo o sertão nordestino pelas palavras terra seca, a primeira estrofe dá ênfase ao desespero de mais um período de escassez, em que a falta d'água se transforma em fome. Sendo assim, começam os fluxos migratórios, e nem mais o canto do sabiá fornece conforto ao nordestino forçado a deixar sua terra. A música segue, assumindo um tom de súplica a São Pedro, e já é possível imaginar porquê, né? Além de porteiro dos céus, o santo católico é popularmente cultuado como detentor do poder das chuvas, e dentro da forte tradição religiosa presente principalmente nos interiores humildes do sertão, o eu lírico implora qualquer tipo de chuva, chuvinha, chuvisqueiro ou até garoa, daí o nome da música. A terceira estrofe procura fazer um contraponto com o cenário de privação e miséria associado ao sertão. Ela evidencia a riqueza da terra e a alegria do retirante que pode retornar à região que tanto ama. Outra canção que volta a destacar o estilo de vida do nordestino é A Vida do Viajante, outra composição da dupla Luiz Gonzaga e Hervé Cordovil. A primeira gravação dessa música nos leva a um salto temporal de aproximadamente 30 anos, já que foi feito especialmente para sair no LP Gonzaguinha da Vida, de 1979. Ainda assim, a composição preserva as principais características que marcaram o Baião desde a década de 40. A letra anuncia já na primeira estrofe que pretende expressar o estado de espírito do sertanejo viajante, que aqui se confunde com o próprio Luiz Gonzaga, uma vez que este teve vida marcada pelas andanças pelo Brasil. Assim, a música levanta certa ambiguidade entre o prazer de conhecer novas terras e a nostalgia de deixar para trás os amigos. A segunda parte se refere à continuidade das viagens, elencando que seja embaixo de chuva ou de sol, seja na poeira da estrada ou no carvão utilizado pelos trens, o sertanejo continua em frente, preservando a alegria de viver e viajar. Nesse ponto, a música atinge um tom mais melancólico, em que é indicado que o lírico viaja, guarda as recordações de onde esteve e recebe novos amigos sempre mostrando-se alegre, mas que no fundo encontra-se infeliz pela saudade da terra natal.
Apesar do baião ser conhecido como estilo musical, esse ritmo animado e a alegria transmitidas pelas composições de Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira e outros artistas também se apresenta como um tipo de dança, típica da região do Nordeste, seguindo um estilo de apresentação parecido com outras manifestações culturais, como samba de roda e axé. Essa coreografia, nacionalmente conhecida e difundida, é resultado de uma mistura entre diversas culturas, como elementos indígenas, portugueses e africanos, demonstrando a pluralidade do nosso país e de nossa cultura. Para dar início à coreografia, nada melhor do que música, não é mesmo?
Eu vou mostrar pra você.
Esse ritmo conta com diversos instrumentos musicais, como a flauta doce, triângulo, viola caipira e sanfona, resultando em uma melodia marcante e muito animada, bem típica das comemorações populares nordestinas. Com um ritmo tão divertido, a dança baião é coreografada principalmente em pares e possui passos únicos desse estilo. Seus passos são balanceios, passos de calcanhar, passo de ajoelhar e rodopio. Além dessa coreografia tão dinâmica, esse gênero possui vestimentas específicas. O uso de vestidos de chitas, adornados com babados nas saias e com decotes e mangas curtas pelas mulheres, e uso de calças claras, camisas simples e sandálias pelos homens, são vestimentas típicas e comuns de se encontrar nessas festas nordestinas. Apesar de ter sido espalhada por todo o Brasil e por dificilmente sofrer alterações, a dança baião, assim como outros costumes, se adaptou às diversas culturas regionais. Porém, a região sul, para se aproximar mais do seu costume, alterou a coreografia. Então, normalmente vemos o parceiro convidando sua parceira com estalos de dedo, fazendo referências a castanholas. Enquanto no Nordeste, você muda de parceiro com uma umbigada, que seria o toque de umbigos, comum em festas e danças com batuques, para convidar alguém para dançar. Dificilmente encontramos pessoas dançando baião por aqui, né? Mas caso queira assistir essa coreografia nordestina, diversos festivais de dança possuem apresentações com tipos de dança variados, como o frevo e o baião. Um deles é o Festival Sesc de Dança, assim como o Centro Cultural Puxasque, em Paraty.
Como é comum nos fenômenos musicais, o baião veio para ficar. E ele faz parte do nosso repertório musical, desde uma banda de heavy metal como o Angra. O rock pernambucano de Jorge Cabeleira. E até os ritmos embaralhados de Raul Seixas.
O seu Messias ainda não chegou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho terminou. Eu vim rever a moça de Ipanema e vim dizer que o sonho terminou.
Uma das marcas da música brasileira é essa mistura, né, de gêneros, de instrumentos, de ritmos e principalmente de histórias. Que essa diversidade musical brasileira continue sempre marcando gerações e enriquecendo a nossa cultura. Saber a origem dos gêneros musicais é estudar a nossa origem e, sobretudo, demonstrar respeito e valorização pela nossa história. Esse foi o História em Música. Um forte abraço e até a próxima!